Hoje a gente vai mergulhar num paradoxo que, olha, vive dentro da nossa boca.
É um tema fascinante.
Totalmente. A gente pensa nos nossos dentes como, sei lá, estruturas permanentes, quase como rochas, né?
Exato.
Mas a verdade é que eles existem num equilíbrio biológico, assim, incrivelmente delicado. E às vezes, esse equilíbrio se rompe.
E é aí que o problema começa.
O corpo começa a reabsorver as próprias raízes dos dentes. É um processo silencioso, uma espécie de autodestruição.
Uhum. O material que a gente tem hoje é um artigo técnico que explora exatamente isso, a reabsorção radicular. Nossa missão aqui é desvendar por que isso acontece e o que pode ser feito, certo? Então, para começar, a pergunta que fica é: se os nossos ossos estão sempre se remodelando, por que os dentes deveriam ser diferentes? O que os torna tão especiais e o que acontece quando essa proteção falha? Essa é a questão central. A premissa de todo o sistema é que os dentes permanentes não devem se comportar como os ossos.
Eles têm que ficar quietos, digamos assim.
Exatamente. O tecido ósseo ao redor deles é um canteiro de obras constante, sabe? Com células demolindo e reconstruindo o tempo todo. Os dentes, por outro lado, foram feitos para serem espectadores.
Passivos nesse processo.
Isso. E para garantir essa passividade, a natureza envolveu eles em camadas de proteção muito específicas, que o nosso material de base chama de escudos.
Escudos! Gostei do termo.
É, bem visual. Na superfície externa da raiz, a gente tem uma camada viva chamada pré-cimento, mantida por células chamadas cimentoblastos.
Ok.
E dentro do dente, protegendo a polpa, temos a pré-dentina e os odontoblastos. Essas camadas funcionam como uma barreira biológica. Elas isolam o dente do sistema de remodelação do osso.
Entendi.
A reabsorção só começa quando essa barreira é violada. É como se um alarme de segurança fosse desativado. Aí sim, as células de demolição, as células clásticas, recebem permissão para acessar e atacar o tecido do dente.
Ok, então é uma falha na segurança do sistema. O material que a gente tem divide essa falha em duas categorias, né? Reabsorção externa e interna.
Isso mesmo.
A descrição é bem gráfica, na verdade. A externa é centrípeta, tipo um ataque de fora para dentro. E a interna é centrífuga, uma espécie de implosão de dentro para fora.
A direção do ataque.
Exato. E o que me chama atenção na descrição da externa é que ela não avança como uma broca, sabe? Perfurando fundo.
Uhum.
O texto diz que ela se expande lateralmente, cria áreas largas, extensas, mas geralmente rasas no início.
É mais superficial no começo.
Isso me faz pensar na fragilidade dessa defesa. A fonte menciona que a camada de cimento tem entre 20 e 50 micrômetros de espessura.
É minúscula.
É mais fino que um fio de cabelo. Uma vez que essa camada mínima se vai, o que acontece?
Exatamente. Essa fina camada é tudo o que separa o dente do sistema. Quando ela desaparece, o que se expõe é a dentina, que é um tecido poroso cheio de microtúbulos.
Ah, claro. E aqui está o ponto crítico que a fonte enfatiza. A exposição desses túbulos cria uma comunicação direta entre dois universos que deveriam estar, tipo, hermeticamente separados. Quais seriam?
De um lado, o compartimento periodontal, que é o ambiente fora do dente, né? Com o ligamento, o osso. Do outro, o compartimento pulpar, o tecido vivo e nervoso dentro do dente.
E essa comunicação não deveria existir.
De jeito nenhum. Essa ponte indesejada é a via expressa para que estímulos inflamatórios, bactérias de um lado, afetem o outro. E isso alimenta um ciclo vicioso de destruição.
E é importante notar, como o texto frisa, que não estamos falando de uma doença sistêmica, como a osteoporose, por exemplo, que afeta o esqueleto todo. É um evento local, né? Um problema daquele dente.
Perfeitamente colocado. É uma resposta a um gatilho local. O corpo não decide, de repente, ah, vou atacar todos os dentes. Não. Algo aconteceu naquela região específica para quebrar a proteção daquele dente. É uma reação, não uma condição.
Certo. E é aqui que a coisa fica muito interessante. O texto aponta para dois mecanismos básicos que podem iniciar esse processo. Um é claramente inflamatório,
uma resposta a uma agressão.
Uhum.
O outro é chamado de reabsorção por substituição, que soa menos como uma batalha e mais como uma tomada de território. Vamos começar pelo inflamatório. Se os cementoblastos são os guardiões da raiz, o que pode eliminar eles?
O mecanismo inflamatório é exatamente isso, uma resposta a um dano que elimina, seja física ou quimicamente, os cementoblastos.
Ok.
A fonte lista algumas causas bem diretas. A primeira são as lesões periapicais crônicas. São aquelas infecções persistentes na ponta da raiz do dente, geralmente por causa de um canal não tratado.
Ah, entendi.
As toxinas das bactérias podem literalmente envenenar e destruir os cementoblastos. E aí a raiz fica exposta. A segunda causa, e esta é fascinante, são as forças ortodônticas excessivas.
Espera um pouco. Então, o aparelho que a gente usa para ter um sorriso perfeito pode, na verdade, estar causando a destruição da raiz do dente? Isso parece um contrassenso enorme.
É o paradoxo da ortodontia. O movimento do dente é, na sua essência, um processo de inflamação controlada.
Inflamação controlada?
Sim. Para o dente se mover, precisa ter reabsorção óssea de um lado e formação de osso novo do outro. É uma dança delicada.
Certo.
Mas se a força aplicada é muito intensa ou rápida demais, ela pode comprimir os vasos sanguíneos do ligamento periodontal. E aí, corta o suprimento de nutrientes para os cementoblastos.
E eles morrem?
Eles morrem de fome, ou são simplesmente esmagados contra o osso. Então sim, o que se busca é um trauma controlado. O problema é quando esse controle se perde, entende? A linha entre mover o dente e dizer para o corpo para reabsorvê-lo é muito, muito tênue.
Nossa, isso muda completamente a percepção do que é um tratamento ortodôntico. Eu lembro daquela sensação de pressão intensa depois de um ajuste. É desconcertante pensar nisso como uma lesão controlada no limite do perigo. Quais são as outras causas?
Bom, a terceira é a pressão de dentes não irrompidos, os famosos dentes inclusos, como caninos ou os sisos.
O dente do siso.
Exato. Um dente do siso deitado, por exemplo, pode empurrar constantemente a raiz do molar da frente. Isso causa o mesmo tipo de compressão e morte celular que uma força ortodôntica excessiva.
Faz sentido.
E por último, os traumatismos dentários. Isso vai desde o óbvio, né? Uma queda, uma pancada que rompe os vasos, até traumas mais sutis.
Como assim sutis?
Traumas mecânicos, como aquela força muito brusca quando você come alguma coisa bem massiva, ou se você tiver um problema de função como a bruxismo e insista naquela mordida por algum tempo. E cause aquela microabalo no dente quando já estava com pouca vitalidade da raiz. Um trauma cirúrgico ou oclusal. Aquela mordida errada que ao longo de meses ou anos fica martelando o dente numa posição errada. Isso gera uma inflamação crônica que pode eventualmente levar à morte dos cementoblastos.
Essa ideia de um trauma sutil e contínuo é assustadora. Faz a gente pensar em quantas pessoas podem ter um processo de reabsorção de baixo grau acontecendo sem nem saber.
Com certeza.
Isso sempre apresenta sintomas ou pode ser um destruidor silencioso?
Na maioria das vezes é completamente silencioso. A reabsorção radicular raramente causa dor. A não ser que seja muito extensa e desestabilize o dente, ou que aquela comunicação entre fora e dentro do dente leve a uma infecção da polpa.
Então como se descobre?
Geralmente, é um achado radiográfico. A pessoa vai fazer um raio-x de rotina e o dentista descobre que a raiz de um dente está mais curta do que deveria.
Ok, isso cobre o cenário da inflamação, que é uma resposta a uma agressão direta. Mas e o segundo mecanismo? A reabsorção por substituição. Como funciona essa tomada de território?
A reabsorção por substituição é um processo, assim, ainda mais curioso. Aqui o problema não é a morte dos cementoblastos.
Não.
Não. É a eliminação de outras estruturas microscópicas no ligamento periodontal, os chamados restos epiteliais de Malassez.
Que nome complicado!
É um nome complicado, mas a função deles é genial. São resquícios do tecido que formou o dente e eles ficam ali por toda a vida. Eles funcionam como guardiões da fronteira.
Guardiões. Eles liberam uma substância ao fator de crescimento epidérmico, o EGF, que envia uma mensagem constante para o osso ao redor. A mensagem é: mantenha a distância. Este território
pertence ao dente. E se impede a anquilose, que é a fusão do dente com o osso. Então, esses restos de malácia são tipo os diplomatas na fronteira entre dois países, o dente e o osso, garantindo que ninguém invada o território alheio, o que faz com que eles desapareçam.
A principal causa citada na fonte é o traumatismo dentário, especialmente os mais severos.
Tipo?
Como uma avulsão. É quando o dente sai completamente do lugar, do alvéolo, e é reimplantado. Nesse processo, o ligamento periodontal é severamente danificado, e esses restos epiteliais podem ser destruídos.
E sem os diplomatas?
Sem os seus diplomatas, o osso não recebe mais a mensagem para se afastar. Pelo contrário, ele identifica a superfície da raiz do dente como se fosse osso danificado e começa a colonizá-la, substituindo o tecido da raiz por tecido ósseo.
Nossa!
O dente literalmente começa a se fundir ao osso.
Vamos tornar isso concreto. Um adolescente cai de bicicleta, o dente da frente sai. Os pais correm, colocam o dente no leite, vão ao dentista, que o reimplanta. Qual é o melhor e o pior cenário a partir daí, pensando nessa reabsorção por substituição?
Ótimo exemplo. No melhor cenário, uma quantidade suficiente de células viáveis do ligamento periodontal, incluindo os restos de malacés, sobreviveu ao trauma.
Ok.
Com o reimplante rápido e o tratamento certo, o ligamento se regenera, a proteção é restabelecida, o dente se reintegra e pode durar muitos anos.
E o pior cenário?
No pior cenário, o dente ficou muito tempo fora da boca, secou, ou o trauma foi tão grande que a maioria das células do ligamento morreu. Ao ser reimplantado, o corpo não reconhece mais aquele ligamento como um tecido protetor.
E o osso começa a agir.
Exato. O osso começa o processo de substituição. E um raio-x um ano depois, não se veria mais aquela linha escura do ligamento periodontal ao redor da raiz. Veríamos o osso se fundindo diretamente à raiz.
E com o tempo?
Com o tempo, o processo normal de remodelagem do osso continuaria. E a raiz seria gradualmente substituída por osso até que a coroa do dente simplesmente frature e se perca.
Então, em termos práticos, se alguém é diagnosticado com reabsorção, seja ela inflamatória ou por substituição, isso é uma sentença de perda do dente? É possível parar o processo?
Não necessariamente. A primeira regra do tratamento, segundo a nossa fonte, é sempre a mesma: remover o fator etiológico. Eliminar a causa.
Isso. Se a reabsorção é inflamatória e causada por bactérias dentro do canal, um tratamento endodôntico bem feito remove a fonte de irritação. O corpo, muitas vezes, consegue paralisar o processo e iniciar o reparo.
E no caso da ortodontia?
Se for uma força ortodôntica, a desativação ou o ajuste do aparelho interrompe o estímulo destrutivo.
Mas, e se o trauma original já passou há muito tempo? Se a agressão foi uma pancada anos atrás e o processo já está em andamento, como remover a causa ajuda? Essa é uma ótima pergunta. Nesses casos, a causa que precisa ser removida é o tecido de granulação. É o tecido inflamatório que está ativamente reabsorvendo o dente.
Ah, entendi. A causa agora é a própria resposta do corpo.
Exatamente. O estímulo inicial pode ter desaparecido, mas ele deixou para trás uma resposta biológica que se auto-perpetua. Para casos de difícil acesso, o texto menciona a abordagem cirúrgica.
Cirurgia. É. O dentista expõe na área, remove esse tecido inflamatório e repara o defeito na raiz com materiais biocompatíveis. A fonte cita dois: o cimento de ionômero de vidro, o CIV, e o agregado de trióxido mineral, o MTA. Mas dá um destaque especial a um material clássico, o hidróxido de cálcio.
O hidróxido de cálcio.
Ele é descrito no texto como sendo de suma importância. Pelo que entendi, ele não é só um material para, tipo, tapar o buraco. Ele faz algo a mais, né?
Exato. Ele é o que a gente chama de material bioativo. Ele interage com o corpo para modular a resposta biológica.
Ok.
O texto explica os três superpoderes dele. Primeiro, ele tem uma forte atividade antimicrobiana, limpando qualquer contaminação que ainda exista.
Certo.
Segundo, o pH dele é extremamente alcalino, Isso cria um ambiente quimicamente hostil para as células clásticas, as que fazem a reabsorção. Basicamente, ele desativa essas células.
E o terceiro?
E terceiro, e talvez o mais importante, ele é um indutor de mineralização. Ele estimula as células do próprio corpo, os osteoblastos, a formar uma nova barreira de tecido mineralizado sobre a área danificada.
Parece quase um material milagroso. Um produto que desinfeta, neutraliza as células de destruição e, ainda por cima, estimula a reconstrução. Existem desvantagens? É difícil de usar ou, às vezes, falha?
Bom, não é um milagre e tem seus desafios. Para funcionar, ele precisa ser colocado em contato direto, íntimo, com a área de reabsorção, o que nem sempre é fácil.
Certo.
Muitas vezes, são necessárias múltiplas aplicações ao longo de meses. E ele não funciona para reabsorção por substituição.
Ah, essa é uma informação importante.
Uma vez que a anquilose, a fusão osso-dente, começa, não há material que consiga reverter isso. O hidróxido de cálcio é uma arma poderosa contra a reabsorção inflamatória, mas não contra a substituição.
Entendi.
A fonte também deixa claro que a simples raspagem cirúrgica da área, sem usar um material bioativo, tem uma taxa de falha maior. Isso reforça a ideia de que não basta limpar. É preciso sinalizar para o corpo o que fazer a seguir.
E o acompanhamento, claro.
E, claro, o acompanhamento radiográfico contínuo é fundamental para ver se o processo foi realmente paralisado.
Ok. Então, para recapitular o que vimos, a reabsorção radicular é o que acontece quando as defesas naturais do dente são rompidas. Seja por uma inflamação, por infecção, trauma, forças excessivas.
Ou pelo processo de substituição.
Ou por um processo de substituição onde o osso invade o território do dente. O que fica claro é que, embora seja um processo destrutivo, a odontologia moderna tem estratégias claras.
Uhum.
Estratégias que focam em eliminar a causa e usar materiais que não só reparam o dano, mas que tentam convencer o corpo a se regenerar.
Precisamente. A abordagem é cada vez mais sobre entender e manipular a biologia local, em vez de só aplicar uma solução mecânica.
Certo.
E isso nos leva a um pensamento final. Nossa análise de hoje revela esse ecossistema incrivelmente inteligente e sensível ao redor das raízes dos dentes, né?
Sem dúvida.
A existência de materiais como o hidróxido de cálcio que induzem o reparo aponta para uma fronteira fascinante na odontologia.
Qual seria? A questão para o futuro parece ser até que ponto nosso objetivo será apenas consertar o dano com um material substituto e até que ponto será aprender a sinalizar para o corpo para que ele mesmo recrie as condições de proteção que foram perdidas. A fronteira está se movendo da substituição para a regeneração guiada. Interessante.
Como podemos de fato ensinar o corpo a reconstruir suas próprias defesas em vez de apenas instalar uma barreira artificial? Esse é o próximo grande salto.